Bom, boa tarde a todos. Estamos então nos encaminhando para o final da nossa disciplina de Criatividade e Desenvolvimento de Novos Conceitos. Estamos agora na unidade 4, a última unidade da nossa apostila e, consequentemente, da nossa disciplina, né? Eu espero que antes de começar essa unidade 4, vocês tenham feito todas as atividades das unidades anteriores, tenham lido a apostila, tenham aprofundado a leitura da apostila com a visita aos sites que foram recomendados, né? Para que de fato nós cheguemos aqui nesse momento sabendo, né? Acerca de tudo que foi discutido ao longo da disciplina e possamos agora aqui discutir um pouquinho mais como nós podemos ajudar o indivíduo a desenvolver um pouquinho mais o seu potencial criativo, né? Essa unidade 4, então, ela traz algumas técnicas e ferramentas que auxiliam no desenvolvimento da criatividade. Bom, se a gente está apresentando técnicas e ferramentas para desenvolver um pouquinho mais o potencial criativo do indivíduo, é porque nós partimos a priori já da premissa que todos os indivíduos são criativos e que nós podemos sim desenvolver essas competências ao longo da vida, né? E as ferramentas, então, essas técnicas estão aí para nos auxiliar nesse sentido. Existem uma série de técnicas para desenvolver a criatividade que estão disponíveis aí numa literatura bastante diversificada, inclusive grande parte do material acerca de técnicas de criatividade hoje a gente já encontra na internet, né? Porque são técnicas bastante contemporâneas, então já estão sendo disponibilizadas na internet. Então vocês podem pesquisar nesse sentido e aprofundar ainda mais aquilo que nós vamos discutir na disciplina e nessa unidade especificamente. Então, essas técnicas não são as únicas que nós temos. Nós, mais uma vez, em virtude de termos de estruturar uma disciplina num módulo de um número X de créditos, né, com número de horas, nós temos que fazer algumas escolhas. Então, nós escolhemos aqui algumas técnicas de criatividade que nós acreditamos que sejam bastante interessantes, são com certeza, a maior parte delas, são algumas conhecidas, são as mais utilizadas, né? E eu tenho certeza que vocês vão encontrar grande facilidade, em compreendê-las e, inclusive, em utilizá-las tanto ao longo do curso como já na vida profissional de vocês. Uma coisa que é interessante colocar é que, embora na apostila e agora na videoaula eu vá falar de cada técnica individualmente, na prática, em geral, essas técnicas são utilizadas em conjunto, né? A gente associa algumas técnicas que permitam, então, chegarmos a alguns resultados mais interessantes ou num tempo menor, né? E isso então é interessante vocês já pensarem quando estiverem lendo a apostila que técnicas poderiam ser usadas em conjunto, né, em associação uma com outra para que a gente tivesse aí um resultado diferenciado, né? Bom, a primeira técnica que a gente vai falar então é a técnica de associação de ideias. A técnica de associação de ideias, ela é bastante simples. Ela busca, adotando o critério de semelhança ou de contrastes, associar determinadas palavras relacionadas a um determinado tema específico. Então, é definido um tema sobre o qual se quer gerar ideias, né? E se busca identificar palavras que estejam associadas a este tema. E depois, num passo seguinte, se busca avaliar se essas palavras associam-se diretamente ou contrastam com o tema original, né? Há ainda uma outra possibilidade, que é, num terceiro momento, buscar associar essas próprias palavras entre si, né? Por similaridade, e fazendo aí alguns agrupamentos por afinidades, tá? Bom, há outra técnica que também é bastante interessante e já bastante conhecida, sobretudo na área da administração, é a técnica de perguntas ou técnica de questões preliminares, né? E se costuma fazer algumas perguntas bastante básicas, sempre partindo de um determinado tema sobre o qual se tem um interesse específico, né? Então, se tem um tema de interesse específico, às vezes um problema, por exemplo, que se quer encontrar alguma solução, e se vai fazendo algumas perguntas. Então, por quê? Onde? Quando? Quem? Quando? Né? Desde quando? E se procura associar questões básicas com algumas preposições para aprofundar ainda mais as questões. Por exemplo, por que tal coisa aconteceu para. Então, se usa o porquê e o para. Então, quando, até quando, né? Então, se busca associar as perguntas e algumas preposições adicionais. Na apostila eu coloquei um quadro com várias perguntas, associando-as já às preposições, para mostrar de que forma isso poderia ser utilizado na prática, com um problema, né, específico. É interessante sempre a gente associar essas técnicas ao seu uso efetivo. Ou para solução de um problema, ou para pensar em uma ideia nova sobre determinado assunto, né? Então, sempre buscar associá-la, porque a gente consegue visualizar melhor a sua utilização e a sua efetiva utilidade em termos de geração de resultados, né? Bom, uma outra técnica também bastante simples é a técnica de adicionar adjetivos. Então, se tem uma lista infinita aí de adjetivos e se busca associar o tema principal sobre o qual se quer gerar a ideia, busca associá-lo a diversos adjetivos. E, obviamente, se não é a simples associação, mas tentar, a partir da associação daquela palavra com determinado adjetivo, verificar no que isso te faz pensar, né? Isso te remete a quê? Porque é no que isso te faz pensar que vem a possibilidade de você gerar uma ideia. Então, sempre pensar no tema em questão, associado a diversos adjetivos, e tentar então associar essa ligação, né, cognitivamente, no que a gente pensa quando vê essa associação do tema com determinados adjetivos. Isso muitas vezes nos faz pensar em coisas inimagináveis, né? Porque determinados adjetivos a gente nunca associaria a determinados temas. E quando a gente faz isso a partir do uso da técnica, nós nos obrigamos a fazer uma reflexão efetiva. A gente não descarta automaticamente, ah, isso não combina. Não. Associou, vamos pensar no que isso poderia dar, né? Aonde isso poderia nos levar? Então a gente não descarta por simplesmente achar que de cara essa associação não faz sentido. A gente faz associação do termo com os adjetivos e tenta refletir acerca dessa associação. Uma outra técnica bastante interessante é a técnica dos cinco sentidos. Ora, se todos somos dotados de cinco sentidos, Dizem que alguns têm seis, né? Mas acho que aí já é demais. Vamos contar com os cinco, que são os tradicionais. Se todos somos dotados com os cinco sentidos, a gente pensa o seguinte: bom, esse meu produto, esse meu serviço, ele está explorando que sentidos do consumidor, do cliente? Que outros sentidos eu poderia explorar adicionalmente? E fazer esse exercício de identificação de se há ou não uma possibilidade de exploração de sentidos adicionais, aqueles que já estejam sendo explorados no produto ou serviço original, né? Esse é um exercício também bastante interessante, muitas vezes difícil, porque nos faz de fato, sair da nossa zona de conforto, como dizem os mais jovens, pensar fora da casinha, né? Mas que podem trazer resultados bastante interessantes, sobretudo atualmente em que a gente fala que a gente está vivendo a tal da economia da experiência, né? Que a gente quer experimentar a coisa em toda a sua plenitude, né? Isso pode trazer aí algumas novidades bem interessantes, né? Por exemplo, essa técnica dos cinco sentidos foi que levou as empresas de publicidade a fazer aqueles outdoors com aroma de chocolate, de café, de pizza, né? E se a gente pensar algum tempo atrás, quando é que a gente iria imaginar que a gente poderia ver um outdoor com o aroma de cafezinho saindo do outdoor, né? Ou mesmo abrir uma revista, folhear uma revista e ver lá a propaganda de um perfume e sentir na página da revista a essência daquele perfume, né? Então, aí tá as possibilidades, né, da gente explorar alguns sentidos adicionais. A técnica seguinte que a apostila traz é uma técnica chamada Scamper. Scamper porque ela trabalha, o nome dela vem do acrônimo, né? Em que cada uma das letras significa uma ação que nós devemos fazer para explorar novas possibilidades, né? Então, o S do Scamper, por exemplo, propõe você substituir determinadas partes ou componentes do determinado produto que você está pensando, ou serviço, né? Ou mesmo substituir determinado processo de produção, ou substituir determinada matéria-prima. Então, fazer exercícios de substituição, né? E ver se você consegue chegar a resultados diferenciados, né? O C do Scamper, ele propõe a combinação. Então, combinações diferentes, inusitadas, integração, união, junção de determinadas partes que já existam separadas ou sendo utilizadas em outros produtos ou serviços, para que sejam então combinadas na tentativa de oferta de algo novo. O A propõe a adaptação, né? E quando a gente fala em criatividade, a gente fala muito em adaptação, né? Então, esse A representa exatamente isso: de que forma determinada característica, determinada parte do produto atual poderia ser modificada para atender uma demanda real diferente. Então você percebe uma necessidade nova, uma demanda nova e procura identificar aquilo que pode ser adaptável no produto ou serviço para atender essa demanda nova. O M do Scamper então propõe a modificação também de alguma das partes, né? Buscando uma proposta nova. O P vem do inglês, do verbo do inglês put, né? Que significa colocar, que é justamente visa a colocação ou a utilização de algo de uma forma diferente. Então, colocar numa nova função, colocar com um novo uso, né? Então, propõe você experimentar o uso de coisas ou de partes diferentes do produto com uma nova finalidade, né? Com uma nova intenção. O E propõe a eliminação, então excluir aquilo que não funciona mais, o que não traz tanto valor agregado assim, né? E o R, finalmente, o último R, propõe a reversão, ou seja, você inverter determinadas ordens que são tradicionais, ou no processo, ou na própria apresentação do produto, né? E invertendo a ordem, você vislumbra aí a apresentação de algo novo. Obviamente, a técnica Scamper, você não precisa passar por todas as etapas, né? Às vezes, passando por algumas delas, você já propõe mudanças bastante significativas e criativas no produto ou no serviço que você já oferece, né? Então, é uma técnica bastante interessante e bastante completa. Porém, apesar de completa, né, de propor aí uma série de ações, ela é bastante simples, ela é bastante fácil, né, de a gente entender e de efetivamente utilizá-la no dia a dia das empresas. Uma outra técnica, que é uma técnica assim absolutamente conhecida por todos nós, é o brainstorming, né, que é aquela técnica no qual a gente tem parte de uma ideia original, de um tema inicial, sobre o qual todos vão apresentando ideias individuais, sem que haja nenhum tipo de pré-julgamento, nenhum tipo de limitação, de restrição, não se faz nenhum tipo de análise. A gente costuma falar tudo aquilo que vem na cabeça da gente imediatamente ao pensar naquele tema que está sendo proposto, né? E aí uma coisa interessante, né? É uma técnica que propõe ausência de julgamento, ausência de restrições, então é uma técnica bastante livre. Por outro lado, é importante que a gente deixe bastante claro o foco do uso dessa técnica, né? Para que não haja uma dispersão. Então, deixa bastante claro qual é o tema original, qual é o objetivo que se tem ao utilizar essa técnica para explorá-la, então, de maneira mais adequada. É uma técnica que é bastante conhecida, mas apesar disso, algumas pessoas encontram algumas dificuldades em implementá-la, em utilizá-la no contexto organizacional, por sentirem-se intimidadas em determinados ambientes para exporem suas ideias, né? Sentem que, apesar da técnica propor um não julgamento, determinados ambientes parecem ser hostis para o uso dessa técnica, e as pessoas não se sentem à vontade. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para utilizar essa técnica num ambiente que seja propício, né? Deixando as pessoas à vontade, e principalmente não promovendo, a partir das ideias que as pessoas colocam, nenhum julgamento posterior, né? Uma outra ideia interessante é a ideia chamada mind map, né, que é o mapa mental, que é uma ideia na qual, é uma técnica na qual se propõe fazer uma representação gráfica da ideia original, ou seja, do tema original sobre o qual a gente quer pensar, sobre o qual a gente quer criar, e a partir desse tema central, você liga todas as palavras, todas as ideias adjacentes, formando uma espécie de teia, né? Uma representação gráfica que parece muito com uma teia de aranha, né? Onde você tem uma ideia central e as ideias adjacentes são colocadas então no entorno. E as ideias adjacentes vão sendo agrupadas por afinidades, né? Né? Então vejam que o uso dessa técnica de mapa mental, ele é bastante interessante, no entanto, ele parte do uso de outras duas técnicas para que ele seja efetuado, né? A gente parte, por exemplo, de um brainstorming para que as ideias sejam posteriormente linkadas à ideia original, né? Então, que ideias que eu vou adicionar ali, né? As ideias que possivelmente eu vou identificar com o uso de um brainstorming. E posso usar também, depois do brainstorming, a técnica de associação e buscar, então, agrupar as diversas palavras e ideias que surgirem por afinidades, né? Então, formando aí grupos mais afins. E formando no final, então, um grande mapa mental. O interessante dessa técnica é que ela propõe uma estrutura visual. E isso é interessante para a gente ter claramente, rapidamente, uma ideia geral daquilo que foi proposto e de tudo que está sendo discutido acerca daquele tema principal e todas as associações possíveis que estão sendo realizadas, né? Uma outra técnica que tem sido também bastante utilizada é a técnica da lista de atributos e de análise morfológica, né? Na qual a gente, a partir de uma ideia central, novamente, né, se busca associar a essa ideia central uma série de atributos que podem ser atributos físicos ou atributos intangíveis, né? Então, atributos psicológicos, né? Relacionais, relacionados então a uma ideia central. Geralmente, essa ideia central está associada a um produto ou serviço. E a gente pensa, posteriormente, né, numa segunda etapa, de que forma aquele produto ou serviço poderia alcançar ou atingir da melhor forma aqueles atributos que foram relacionados a ela, né? Então, são vários atributos, várias categorizações que são realizadas, qualificações daquele produto ou serviço, e que posteriormente a gente pensa como que aquele produto ou serviço poderia efetivamente atender esse atributo, né? Ou entregar esse atributo para o cliente final. Tá? Depois a gente tem aí uma outra técnica também que é bastante simples, que é a técnica do do it, né? Que é a técnica em que a gente define o problema, abre a mente, né? Open your mind, né? Então, abre a mente para enxergar esse problema e buscar possibilidades criativas para enxergar e enfrentar esse problema. E aí, nessa fase de open your mind, né? De abrir a mente. Você pode também, mais uma vez, utilizar N outras dessas técnicas que a gente já apresentou para pontuar, identificar e possibilidades de soluções. O I representa a identificação, então, da melhor solução, e o T, a transformação, né, efetiva, que é você colocar aquilo em prática. Você escolheu determinada solução, vamos fazê-la acontecer, né? Então, essa técnica do it também é bastante simples. E como eu falei para vocês, ela faz muito mais sentido quando nós associamos essa técnica a outras técnicas de criatividade na fase de abrir a mente. Né, para que a gente ache possibilidades criativas de solucionar determinado problema ou enigma que nos levaram ao uso da técnica. Nós temos ainda a ferramenta de brainwriting, né, que é muito parecida com brainstorming. A única diferença é que, ao invés de você expressar oralmente as suas ideias, como é feito no brainstorming, você coloca as suas ideias numa folha de papel. Isso é interessante quando você tem um ambiente, como eu falei anteriormente, não tão adequado ao uso de técnicas dessa natureza e ao compartilhamento de ideias, né? E as pessoas se sentem acuadas por determinadas barreiras, por exemplo, estruturais. Então, o uso da técnica brainwriting, ele te permite que as pessoas exponham as suas ideias, mas no anonimato, escrevendo-as em folhas de papel, né? Essas folhas, obviamente, elas vão circulando para que, de fato, se possa colocar várias ideias em folhas diferentes, tal que no final das contas não se saiba realmente quem disse o quê, quem apontou qual ideia para determinado problema, né? Para garantir, de fato, o anonimato do indivíduo, que é a maior vantagem do uso dessa técnica sobre o brainstorming. Tá ok? Depois a gente tem a técnica da descontinuidade, né, que é uma técnica bastante simples, onde se propõe determinados momentos de parada para o indivíduo. Vamos parar e pensar diferente, né? Se propõe que o indivíduo saia da sua zona de conforto, né? Geralmente, essas técnicas de descontinuidade, elas são realizadas não com indivíduos sozinhos, mas com grupos, né? Fazendo com que ele saia da sua zona de conforto, tendo que trabalhar com outras pessoas e com problemas muito diferentes da sua realidade, né? Então, são dinâmicas de grupo, em geral, propostas com essa finalidade. Um exemplo que é bastante comum nas organizações que usam técnica de descontinuidade, né, são os treinamentos empresariais ao ar livre, os famosos TAs, né, que propõem então desafios para os indivíduos em ambientes absolutamente diversos daquele que ele vivencia na organização no seu dia a dia, né? Então leva os indivíduos para fazer rapel ou para fazer um rafting, os alocam em grupos que eles nunca estiveram antes, de fato, fazendo com que haja uma interação diferenciada. Então, são técnicas bastante interessantes, né? E finalmente, então, a última técnica que a gente apresenta na apostila é a técnica de inversão de pressupostos, onde a gente busca questionar o pressuposto básico de cada ideia que já está posta, né? Então, é onde se questionam os modelos mentais, né? É um reviver daquela fase da criança do porquê, né? Onde a gente pergunta: por que que isso é feito dessa forma? Ah, é por causa disso, mas por quê? E se repete esse porquê inúmeras vezes para verificar se determinadas coisas não são feitas única e exclusivamente por rotina, por não ter sido pensado em nenhum momento que poderia ter sido feito diferente, que nós poderíamos agora tentar fazer diferente, já que hoje temos outros recursos, outras possibilidades. Então, busca-se questionar exatamente isso, né? Essa acomodação natural que nós temos no nosso dia a dia, né? E para finalizar então a nossa unidade, depois de nós apresentarmos tantas técnicas de criatividade, nós apresentamos no final da unidade 10 bloqueios que são muito comuns da gente encontrar nos ambientes organizacionais ou mesmo na cabeça de alguns de nós, né, enquanto pessoas que não se percebem criativas, e que não nos permitem dar um passo além, né? Sair da nossa zona de conforto. O primeiro bloqueio bastante comum é que essa não é a resposta certa, né? Nem sempre precisa haver uma resposta certa. A gente pode ter várias respostas certas, várias possibilidades de resposta, né? Então, às vezes, a gente se depara com uma resposta que é a primeira e a gente já, opa, resolvi o problema e para de pensar nele, né? Enquanto nós poderíamos pensar em outras possibilidades que poderiam nos dar respostas muito mais interessantes, né? Um outro bloqueio bastante comum é a gente pensar que determinadas coisas não têm lógica. A gente tem que pensar, gente, que a vida não é matemática, né? E os problemas com os quais nós nos deparamos na vida diária e nas organizações não seguem uma lógica matemática. Então, a gente tem que parar de pensar que determinadas soluções ou determinados aspectos que nós, às vezes, nos percebemos pensando não tem lógica. Pode ter lógica, sim, só que é uma lógica que não é uma lógica racional, cartesiana, linear, como nós estamos tradicionalmente acostumados, né? Mas a gente tem que despir disso. Tá? A gente tem que começar a pensar diferente, pensar numa lógica que não é de fato uma lógica cartesiana, não é uma lógica linear, tá? E não há regra matemática para isso, né? Depois é que tô dentro de uma determinada organização, preciso seguir as normas. Gente, preciso seguir as normas? Sim. Mas eu não preciso botar aquele negocinho que cavalo coloca, sabe? De que as regras me permitem olhar só para frente, não, gente. As normas estão ali porque alguém em determinado momento pensou que aquelas normas me levariam a melhores soluções. A partir do momento que eu começo a identificar outras possibilidades e que sejam melhores, que tragam resultados mais interessantes, a organização vai mudar suas normas, a organização vai mudar seus padrões. Então a gente precisa aprender a questionar, sim, determinadas regras e normas. Uma outra questão é ser prático, né? Ser prático, às vezes, nos leva muito, um resultado mais rápido, a um resultado que seja mais factível imediatamente, né? Mas muitas vezes, a praticidade me impede de ver outras possibilidades que podem de fato ser um pouquinho mais complexas, talvez mais difíceis, mas que me trariam um ganho muito superior e que precisam, consequentemente, também ser avaliadas. Um outro aspecto é a questão da ambiguidade, né? Muitas vezes nós fomos, orientados a evitar as ambiguidades, né? Mas o indivíduo criativo, ele precisa avaliar as ambiguidades, ele precisa analisar a ambiguidade, porque a ambiguidade já está me indicando que existem aí pelo menos duas possibilidades e que ambas precisam ser avaliadas, né? Um outro mito que é um grande gerador de bloqueio mental é que é proibido errar. Não, gente. Errar faz parte do processo de aprendizagem. O que a gente não pode é se acomodar com o erro e continuar cometendo os mesmos erros continuadamente, né? Errar é humano. A gente não pode continuar errando sempre o mesmo erro. Brincar é falta de seriedade. Não. Brincar me permite olhar as coisas com outros olhos. Olhar as coisas com olhos de criança, com olhos que não estão viciados, que não estão limitados pelos bloqueios mentais meus e que a própria organização já me impôs, né? Às vezes a brincadeira, o jogo, a dinâmica de grupo, ela me permite exatamente sair desse ambiente que me impõe um certo engessamento de pensamento. E isso é super importante. Sair desse ambiente que me impõe esse engessamento, né? Isso não é da minha área, né? Então a gente vê muito isso. Ah, isso não é da minha área, isso não vou nem pensar, não vou quebrar, perder meu tempo em pensar nisso, porque isso não é comigo. Gente, hoje em dia a gente tem falado tanto em avaliação, análise sistêmica, holística. Justamente porque as barreiras que separam uma área da outra, um departamento do outro, têm caído por terra, né? É muito difícil dizer onde para um e começa outro. Então a gente precisa ampliar um pouquinho o nosso foco de ação e o nosso olhar para as coisas, né? Não seja bobo, é um outro medo das pessoas, né? Dentro dos ambientes organizacionais, há um indivíduo que é mais criativo, que propõe o diferente, ele às vezes é visto como bobo. Não, eu acho que a gente não tem que ter esse medo. O ser bobo, o pensar diferente, o propor algo que ninguém propôs antes, ele é sim um risco, mas é um risco que vale a pena a gente assumir, porque ele pode ter resultados fantásticos, né? E se a gente pensar aí ao longo da história, quantos bobos já foram em algum momento na sua vida criticados, até mesmo ridicularizados, e em outros momentos foram louvados, né, pelos seus feitos, eu acho que é um risco que vale a pena correr, ser bobo de vez em quando, né? E um último mito, que é de fato um mito e que a gente precisa urgentemente tirar da nossa cabeça, é: eu não sou criativo. Gente, todo mundo é criativo em alguma medida. O que a gente precisa descobrir é de que forma eu posso aumentar o meu potencial. Quais são as competências que me faltam para ser mais criativo ou para manifestar de maneira mais significativa a minha criatividade e buscar desenvolvê-la. Gente, fazer essa disciplina é o primeiro passo para isso, mas não para aqui, né? A gente tem que vivenciar isso como uma mudança de paradigma na vida da gente, né? Nos enxergando como indivíduos capazes de pensarmos diferente, de fazermos diferente. Então vamos levar isso para a nossa vida diária, para as nossas organizações e ficarmos felizes com os resultados que nós teremos a partir dessa mudança, tá ok? E com isso, gente, nós encerramos a nossa unidade 4 e a nossa disciplina, né? Não esqueçam de finalizar a disciplina fazendo todas as atividades propostas pela apostila, fazendo atividade à distância e aprofundando as leituras com aquelas leituras que foram propostas no final de cada unidade, tá ok? Eu me coloco à disposição de vocês para estar junto de vocês nessa jornada, não só da disciplina, mas do curso como um todo, tá ok? Contem comigo então.